This is the joint meeting of the ICANN board and the non-commercial stakeholders on March 8th, 2016.
Essa é a reunião da diretoria da ICANN com o grupo de constituinte não comercial.
Thank you. When was that? Is it Malibu or another one?
You have to get it.
You just came.
Welcome everybody.
Bom dia a todos. Boa tarde, na verdade. Esse é o momento, então, da reunião da diretoria com o grupo de stakeholders não comerciais. Eu sei que foi um dia muito longo. Nós estamos bem animados aqui com essa reunião. A ideia aqui dessas reuniões é usar bem o tempo, passar para as questões importantes e deixar para lá as formalidades, e com isso eu vou passar a palavra para Charlene. Nós estamos aqui para ouvir, interagir. Nós temos algumas perguntas, mas o mais importante é ouvir vocês. Fala, Charlene. Eu gostaria de agradecer. Temos pouquíssimo tempo, então vamos passar para as perguntas. Temos várias pessoas aqui do nosso grupo. Primeiro é Amr Assad. Fala, Amr Assad. Olá, como vão todos? A minha pergunta é em relação à revisão do GNSO. E eu acho que vocês já viram a pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os seus comentários, especialmente você, Rinália, durante a sessão do final de semana. Você deixou bem claro que foi muito paciente com o nosso grupo de trabalho para que o documento ficasse bem claro. Eu gostaria de perguntar o que é desconhecido para nós e gostaríamos de saber a sua opinião sobre a questão de que, então, o grupo de trabalho, então, o seu resultado provavelmente vai receber feedback sobre as recomendações do examinador independente, Westlake. A pergunta é quais são as suas intenções sobre os possíveis conflitos entre as recomendações do grupo de trabalho e o relatório Westlake. Muito obrigado, Amor, pela pergunta. Há um processo e, é claro, nós estamos melhorando o processo na medida que ele é implementado, e no momento o que queremos de vocês é um relatório completo que identifique se há diferenças entre as recomendações do examinador independente e o que o GNSO apoia e não apoia. Se vocês têm alguma diferença, queremos saber por quê, e que vocês expliquem claramente, com uma fundamentação clara, por que que vocês não apoiam. E também esperamos uma avaliação sobre a viabilidade e priorização de todas as recomendações que vocês apoiam, e se há alguma diferença de opinião entre o grupo de trabalho e o conselho de GNSO. Então, quando vocês nos enviem esse relatório, o ESE vai levá-lo em consideração e fazer recomendações à diretoria, e a diretoria vai agir com base nas recomendações do comitê, e uma ação será aceita ou aceita com modificações ou rejeitada. Se for rejeitada, nós vamos fundamentar isso. A questão é que você faz dá a impressão de que você está preocupado que a gente possa rejeitar as recomendações. Então, eu acho que é importante ter esse acordo. Muito obrigado, Rinália. Fala, Amr. Nós não estamos preocupados durante o trabalho. Nós vimos que a paciência que você demonstrou, nós achamos que era possível fazer isso de forma correta e juntos. Nós queremos, então, dar ou demonstrar todas as requisições e também estamos atualmente trabalhando sobre como medir isso e como medir o sucesso da implementação. Vocês disseram que as recomendações podem ser adotadas ou não adotadas e haverá, então, uma fundamentação para isso. Essa será uma decisão final ou vocês vão conversar conosco? Isso antes de ser enviado para a diretoria. A Rinália diria, eu acho que como interesse obter o melhor resultado possível, o comitê estaria aberto à conversação e às sugestões para melhoria. Eu observei que no relatório do GNSO há uma sessão sobre os próximos passos e sugestões para melhorias seriam muito bem aceitas. Muito obrigado, Rinália. Então, passamos para a próxima questão, que será apresentada pelo Klaus Stoll. Fala, Klaus. Muito obrigado. A minha questão é quanto ao relacionamento. Então, a diretoria concorda com a necessidade de conscientização e treinamento para maior engajamento nas políticas da ICANN para haver um DNS seguro e estável. A primeira parte é que esse modelo de governança multissetorial deve ser legítimo. Em segundo lugar, quais são os parâmetros devem ser implementados? Em geral, esses enfoques de promover a ICANN como organização são realizados pela equipe, pelos funcionários da ICANN. Não seria mais de acordo com o modelo multissetorial se o relacionamento enfocasse o DNS e os processos de elaboração de políticas? Então, esse contato e treinamento não deveria ser implementado e executado junto com todas as OAS e CCs? Desculpem ao ter lido, mas eu acho que, por uma questão de clareza, eu achei melhor. Muito obrigado, Faramos Kummer. Quem vai responder? Mike Zilber, eu vim aqui por sua solicitação. Muito obrigado, porque a questão causou alguma confusão e não sabíamos o que a que se referia essa conscientização. Se referir a algum documento ou política específica que nós não conhecíamos, eu acho que você levantou uma questão bastante interessante. Eu acho que a forma de responder é que o contato inclui várias questões. Parte desse primeiro contato é feito pela equipe, mas da ICANN. Será que isso deve ser utilizado? Em segundo, isso envolve, então, o patrocínio ou realizar reuniões para que haja esse treinamento, mas nem sempre é a ICANN que faz esse contato, mas que facilite os eventos em que essas coisas acontecem. Em terceiro lugar, a ICANN trabalha muito próxima com várias OASIS CCs em termos de treinamento, especialmente na América Latina, e o membro da LACNIC pode dizer que a LACNIC faz muito treinamento em DNS, e eu estou ouvindo na AFRINIC, e a AFRINIC tem bastante, faz bastante relacionamento em termos de treinamento em DNS, como, por exemplo, nessa reunião, há uma sessão de treinamento com o DNS. Alguns são realizados pelos RRs e a ICANN financia as viagens, as, também o hotel, e em outros casos as RRs pagam elas mesmas. Isso também ocorre com outros eventos de SSAC, RSSAC. E eu não acho que não há nenhuma objeção dentro da ICANN de ter uma abordagem colaborativa, mas alguns acham que a comunidade faz o seu próprio contato e que a ICANN tem que financiar isso. Isso não pode ser feito sem planejamento. Então, eu estimularia que as pessoas fizessem propostas de parceria e não de simplesmente uma proposta de solicitação de fundos. Podemos alterar uma das abordagens atuais, mas é necessário haver, dentro do contexto de ter um valor agregado, não é um terceiro pagar para um quarto participar de um evento. Muito obrigado por essa resposta. Eu acho muito bom, que eu acho esse é o caminho correto. Eu acho que nós temos de colaborar mais. E eu gostaria de levar daqui como mensagem que nós devemos levar essa cooperação mais adiante, de encontrar formas práticas de avançar. É uma nova ICANN, é isso que nós temos que fazer, mas eu gostaria de lembrar que nós tivermos um problema se nós não passarmos a mensagem da ICANN para mais pessoas. Um dos maiores problemas do período de transição foi a crítica que ouviu, disse, ninguém conhece a ICANN. Então, e eu coloquei na minha lista de prioridades que isso é uma das coisas que eu gostaria de mudar. Eu acho que muita gente tem a mesma opinião que eu. Lito Ibarra. Da diretoria, eu gostaria de reiterar o que o Mike disse sobre a América Latina, porque fazemos muitas teleconferências e treinamentos envolvendo LACTLD, LACNIC e a ICANN. No ano passado fizemos um road show que foi parte da estratégia LAC da ICANN. E aconteceu em vários lugares e vários temas foram tratados, como a transição da IANA, o DNS, o DNSSEC e também os temas locais que são de interesse da comunidade local. E com o cancelamento da reunião do Panamá, nós resolvemos aproveitar os eventos locais em cada país para disseminar a mensagem ou que alguém faça uma palestra em português ou em espanhol, que são os idiomas da região, para conscientizar sobre todos esses temas quanto aos parâmetros o número de pessoas que participaram e a implementação do DNSSEC. E tem sido feito relacionamento com universidades e organizações locais. Eu também gostaria de dizer que conversei com o pessoal da América Latina hoje na sessão de partes constituintes. Um membro da Argentina apresentou a situação muito interessante de como está a situação naquele país.
É uma nota, e não é uma crítica que eu vou mencionar agora. Nós pesquisamos um pouco e a situação realmente é horrível. Há muitas ONGs, organizações civis, que hoje não sabem o que é um nome de domínio, né, quando tem que renová-lo e tudo isso. Então, realmente devemos começar bem, bem das bases. Para ir até assuntos mais sérios, como o que é o DNSSEC, etc., em todas as línguas, para todos os níveis de conhecimento, e criar, então, um diálogo. Eu vou encerrar por aqui. Mike Silver. E acho que uma das questões, problemas que eu ouço aqui mencionar é a falta de coordenação. E acho, então, que primeiramente deveríamos trazer aqui a equipe de engajamento da ICANN e tentar profissionalizar a abordagem, um foco deles. E devemos falar, observar os eventos, sugestão de eventos que a ICANN poderia participar, trazer mais transparência. E a outra coisa que eu queria mencionar, especialmente quanto a LAC, vocês estão trabalhando com os recursos presentes em cada parte sobre a qual estamos falando. Então, deve haver mais coordenação entre a comunidade, porque não queremos uma situação de ter uma parte da situação, uma parte da comunidade que está sendo financiada para um evento e uma segunda parte da comunidade que não é financiada. Não queremos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Deve haver mais coordenação nesse sentido entre os CCs e as OAS, porque parece haver alguma tensão entre alguns elementos dessa comunidade, os gerentes CNEOs, os RRs e outros que parecem trabalhar, inclusive, de maneira muito competitiva e não colaborativa. Muito obrigado, Mike. Mais alguém que queira comentar alguma coisa? Não. Então, vamos continuar com a terceira pergunta. Nils. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Realmente aprecio muito o crescente interesse da diretoria nos direitos humanos e para intensificar conversas com a diretoria no período que temos principal dessa reunião com o CCWG e também na sessão do CCWPHR de ontem. Eu não consegui assistir a segunda reunião, eu tinha outra reunião, mas parece que a operacionalização dos direitos humanos é um assunto muito importante dentro dessa comunidade. E sabemos que o board quer redigir uma declaração de direitos humanos. Isso foi já teve na terceira proposta preliminar do CCWG de prestação de contas. Então, tenho algumas sugestões sobre como isso poderia ser feito e gostaria muito que esse compromisso que tem o board seja feito em colaboração com a comunidade, que a comunidade tenha um espaço para trabalhar sobre essa questão dos direitos humanos juntamente com o CCWG sobre pessoas sem contas e o CCWG-PHR. Você sabe como isso vai ser feito? E, ao mesmo tempo, dentro do Comitê de Recursos Humanos, estamos preparados para fazer uma política de direitos humanos para a ICANN que tenha que estar de acordo com o compromisso de direitos humanos que está proposto no relatório da Sociedade Bourget. E, por último, apreciaríamos muito e esperamos o apoio da diretoria e do pessoal da ICANN, e à medida que formos trabalhando sobre essas questões, e se haverá pessoal dedicado para essa questão, essa política de direitos humanos, e que também funcione como o ponto focal para os direitos humanos, porque numa reunião anterior nós solicitamos contatos dentro da diretoria e que realmente isso foi muito prático para poder conversar. Então esperamos ter um resultado similar agora depois dessa reunião aqui. Muito obrigado. E muito obrigado pela pergunta. Como você sabe, o board está comprometido. Fala Marcus Kummer. Nós estamos comprometidos com os direitos humanos já desde o começo e temos trabalhado. Ontem tivemos uma troca muito boa sobre direitos humanos na sede do Bruxelas. Também expressamos algumas preocupações preliminares. E, em forma pessoal, não temos debatido isso em forma com a diretoria. É uma questão que nos preocupa muito, a muitos dos membros, e eu expresso a minha preocupação pessoal dessa questão dos direitos humanos. Acho que é uma questão que vai ter que ser debatida à medida que formos conversando. Também encorajo os membros que estiveram na sessão que expressem sua impressão sobre a discussão, que foi muito construtiva, muito boa. E eu quero garantir que esse é apenas o começo para fazer algo em concreto. E, como princípio geral, acho que quanto mais nos foquemos, melhores serão as possibilidades de obter bons resultados. E se não fizermos nada, não obteremos nada. E sobre suas perguntas mais específicas, esperamos que o trabalho esteja focado na via de trabalho 2. E que as diferentes vias levem para essa via principal de trabalho número 2. Vamos ter pessoal de apoio da ICANN dedicada em forma permanente, também pessoas do Departamento de Elaboração e Responsabilidade, Desenvolvimento e Responsabilidade. E sim, a última pergunta, sim, temos preparado uma declaração, mas como devemos trabalhar juntos com especialistas, ainda não a completamos. Não temos ideias concretas ainda, mas esperamos receber seus comentários e opiniões. E aqui eu vejo a Luiz van der Laan, que está pedindo a palavra. Realmente, o que foi interessante ontem da sessão que tivemos é que havia um grupo muito dedicado que já pode começar a trabalhar. E nós, como diretoria, o que nos preocupa é poder trabalhar com toda a comunidade, não apenas com as ideias e aspirações de um grupo pequeno. Então, para levar isso para a Via de Trabalho 2 e que seja um processo inclusivo e que todas as vozes sejam ouvidas, realmente devemos ouvi-las, ver de que estão falando. E a conversa de ontem foi muito útil para ver qual é a obrigação sobre direitos humanos que tem uma corporação específica, para as leis americanas, para outras leis, questões que têm a ver com responsabilidade social corporativa, não contratar o trabalho escravo. E são subprodutos, isso são questões bem simples e básicas sobre as quais podemos aprofundar. E também temos outra questão, esse mapeamento que estamos fazendo, e a privacidade, por exemplo, é uma questão muito importante e temos grandes problemas agora, porque, por uma parte, temos a política do juiz, mas temos problemas enormes na Europa. E é uma realidade realmente muito importante com a qual devemos lidar. E o passo seguinte é que, se a organização, se há uma função para uma organização como a ICANN para tentar expandir, amplificar essa questão dos direitos humanos. Então, aqui estou pensando também nas diferentes gerações, primeira e segunda geração de direitos humanos, e que toda a comunidade participe, que não nos aceleremos, que peçamos a opinião de todas as partes e com o apoio da diretoria. E realmente o trabalho que vocês fizeram de mapeamento realmente foi incrível. Eu quero parabenizar, mas ele deverá ser concluído dentro do processo normal. Muito obrigado. Acho que todos concordamos com o fato de que a ICANN não pode ser tratada apenas como uma corporação comum. É uma organização especial na sua função, diz Marcus Kummer, e não devemos copiar uma receita de uma corporação comercial, por exemplo. Meus colegas às vezes ficam um pouco amedrontados com isso, mas devemos avançar nesse sentido. Bruce, eu quero reforçar a ideia de que a discussão de direitos humanos deve ser colocada dentro do contexto da nossa missão, e devemos pensar na missão e alguns elementos sobre a questão do registro de nomes e domínio e outros endereços IP e a alocação de endereços IP, que em geral são tratados como entidades ou alocadas em entidades legais, pessoas jurídicas, como uma corporação, ou talvez um indivíduo também. E então, acho que essa questão de direitos humanos também pode ser tratada como uma parte de personalidade jurídica. E esse elemento, porque esse outro elemento que nós estamos tratando com humanos, eu tenho tratado com registros, que mantém registros de contatos, e que basicamente são nomes, endereços e outros dados de pessoas. Aqui também temos um elemento de direitos humanos. E outro aspecto que eu queria mencionar é que teremos reuniões, participação nessas reuniões e ver como as pessoas são tratadas nas reuniões. E é um fator que nós temos aqui presente nesses eventos, em que temos muitas pessoas aqui. Pensamos que estamos tratando todas elas de maneira respeitosa e sempre da mesma maneira, segundo os princípios dos direitos humanos. E, por outra parte, acho que não deveríamos pensar em entrar nos conteúdos, nos e-mails, nos sites das pessoas, mas apenas na missão da ICANN e em questões de conteúdo, como tratamos as pessoas nas reuniões e tudo isso. E agora, Marcus Kummer, muito obrigado. Passa o microfone para a Nilce Never. Muito obrigado pela resposta e pelos comentários, que são muito ricos para continuar pensando. E eu quero destacar aqui que, à medida que formos avançando, deveremos observar no escopo estreito da ICANN, na sua missão, ver como estão presentes os direitos humanos dentro da missão. E só depois disso poderemos discutir sobre direitos, e depois iremos para a questão do marco, ter uma conversa bem estruturada para não perdermos. E realmente estamos muito comprometidos a continuar trabalhando com vocês no futuro sobre essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Di Stapani. Obrigado, Bruce. E quem mais quer continuar tratando essa questão? Continuamos. Seguinte pergunta sobre Kathy Kleinman. Podemos ir para a pergunta número 4. Eu gostaria de ver o slide aqui na tela. Pergunta 4, então. Eu sou Catherine Kleinman. Eu entendo que essa pergunta não foi interpretada corretamente, então eu vou reformulá-la. O que devemos fazer é que as políticas e outros procedimentos que estão na ICANN sejam considerados. Há muito disso dentro da ICANN. Eu não sou a primeira a mencionar isso hoje. Desde a perspectiva do grupo, dos diferentes setores da GNCO, estamos observando os processos PDPs que estão em andamento e que vão começar daqui a pouco sobre o novo GTL10, com mecanismos de proteção de direitos, que envolve o juiz e problemas como privacidade e tal, e também revisões e reestruturação e prestação de contas no Via de Trabalho 2, estatutos, relatórios, muita coisa, revisões independentes e muito mais. Então, esse aqui é um problema. Acho que os voluntários, a organização, estão estonteados com tanto trabalho, estão cansados a múltiplas tarefas, muito trabalho. Temos famílias também. E nós chegamos aqui para fazer um brainstorming, para discutir e estabelecer prioridades sobre o que está acontecendo dentro da ICANN, como as pessoas trabalham e os voluntários. Então, há um mecanismo de controle para os voluntários? E podemos criar algum tipo de mecanismo para rastrear o trabalho dos voluntários e estabelecer prioridades. E também, se pensamos em modelo multissetorial que vai de baixo para cima, o que podemos fazer para ajudar os voluntários? Obrigada.
Fala, Steve Crocker. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No IETF, ao redor de 100 grupos de trabalho ou mais em qualquer momento. E, na verdade, isso faz com que o número de atividades paralelas pareça muito menor. Há uma pressuposição de que devamos diminuir a quantidade de trabalho em que o indivíduo esteja envolvido, ou é apenas a natureza da coisa toda que há mais trabalho do que se possa fazer? Eu não... Fala Catherine Kleiman, eu não posso falar sobre o IETF porque eu não participo. Mas eu sei que o IETF não elabora políticas, nós sim. Então, o trabalho que está sendo feito nos processos de desenvolvimento de políticas e os nossos comentários públicos tem a ver com os mecanismos ou com os detalhes de estabelecer as regras. Tem a... escrever as minutas, edição, revisão. Eu acho que deve haver uma profissionalização aqui. Tem muita gente que está trabalhando tempo integral nisso. Muita gente que envia, muitas empresas que enviam seus funcionários. Há muita gente que está, se dedica em tempo integral trabalhando nisso. Isso não responde a sua pergunta. Os voluntários, essas são questões complexas, interrelacionadas, que demandam um certo treinamento. E eu acho que nem todos os voluntários, então, veem as coisas da mesma forma que os outros grupos. Bruce Tompkins. Nós estamos ouvindo coisas diferentes de grupos diferentes. E na nossa reunião com a parte comercial, era tentando encontrar, ver uma forma de disponibilizar os comentários públicos para que ficassem mais claros e para navegar melhor no nosso site. E viram dois tipos de comentários. Um relacionados à elaboração de políticas e comentários públicos e outras a atividades relacionadas à solicitação de serviços de registros. Então, tentando ver uma forma de consolidar essas duas coisas em uma única página da internet para que possam saber o que está acontecendo. Eu acho que, no final de contas, vocês são parte do GNSO, esse grupo, seu grupo é parte do GNSO. E há pessoas eleitas para o conselho de GNSO, e esse conselho faz a elaboração de políticas, e a restrição é que há quantas atividades podem ser feitas em paralelo. Isso é diferente do ITF, que nós temos um grupo de engenheiros trabalhando com um problema específico. Não é necessário, então, haver pagamento ou pessoas dos departamentos jurídicos, ISPs, das empresas. Então, uma das sugestões dadas é que o GNSO poderia fazer, em nível de conselho, que cada grupo, então, mapeasse quais são os recursos de voluntários. Então, por exemplo, você pode ser voluntária e trabalhar 10 horas por semana nos seguintes cópicos e outros. Então, pessoa, outro membro do seu grupo pode trabalhar 20 horas e então, seria importante mapear quem pode trabalhar, quanto tempo, em que temas. Então, o conselho do GNSO poderia administrar isso, dizendo que nós podemos realizar 10 atividades e priorizar quais são essas atividades. A questão da transição assinou várias atividades. Nós empregamos mais pessoas para criar atividades. Nós precisamos mapear os recursos de voluntários, ver quantas atividades paralelas podem ser realizadas com aqueles recursos. Pode ser um fator limitante no seu grupo. Então, podem ser recrutados mais recursos em um tema que tenha menos diversidade e encontrar mais voluntários, em vez de ter um pequeno número de voluntários que trabalhem de 30 a 40 horas por semana. O ponto inicial seria mapear os recursos e ver o que priorizar esses recursos. Eu entendo o processo. Quando eu vou ao GNSO, eu pergunto por que que há tanta elaboração de políticas, e eles me lembram que eles só têm dois grupos de trabalho. Então, essa discussão será aprovada amanhã, e o PDP da diretoria seria a última gota, que é o Ruiz 2. Há um grande processo que está surgindo. Tem 144 voluntários. Como fazer isso? E no futuro, como a gente pode fazer isso em sequência em vez de em paralelo? Fala Bruce Tompkins. Eu acho que é o conselho do GNSO que deve realizar ou gerenciar isso. A diretoria solicitou um relatório sobre os temas mais importantes e tivemos uma equipe de revisão do Ruiz, vários grupos que identificaram que há limitações em alguns serviços essenciais, especialmente o que fornece informações de nomes de domínio. Então, tentamos estruturá-lo separando o Ruiz do modelo atual, porque há várias limitações e eu poderia, então, reformular. Será que a gente poderia esperar isso do GNSO daqui a 6 meses? O papel do GNSO é O Conselho de GSO, o seu papel é gerenciar o desenvolvimento de políticas ou elaboração de políticas. Acho que a Charin, o Charin gostaria de fazer um comentário. Bom, eu vou, então, acho melhor que as perguntas serão respondidas e depois eu vou falar. Eu acho que, reformulando, eu acho que a gente deveria trabalhar como uma empresa. O problema é que nós não somos uma empresa, nós somos voluntários. Há outros fatores, como a Kate mencionou, que interferem. Então, seria bom que a diretoria não achasse que os voluntários são iguais a funcionários da empresa. Eu quero deixar claro, diz Bruce Tolkien, eu não estou aqui administrando os voluntários. Eu só quero que identificar o que eles querem fazer, quanto eles podem fazer. Então, a comunidade de voluntários, que é o conselho da GSO, pode dizer o que eles podem fazer. Você que é voluntário, você tem que dizer quanto tempo você tem disponível e qual é a sua prioridade. Stephanie Parent, o meu comentário tem a ver com a profundidade do trabalho. Stephanie Parent. Há dois problemas que eu vejo na ICANN. Uma que é difícil de encontrar, recrutar voluntários para compartilhar a carga de trabalho. Então, alguns desses trabalhos são horizontais. Então, a complexidade de aplicar isso nas várias níveis da ICANN é bastante significativa. Aí a segunda coisa é que quando as pessoas entram, eles podem ser especialistas em uma área. A pesquisa é necessária para realizar um bom trabalho e isso cresce exponencialmente na medida que a ICANN amadurece. Já fiz bastante pesquisas em vários níveis, mas ainda não me sinto competente para entrar no grupo de proteção dos direitos, porque eu vi casos e que pareciam que eu não tinha nível suficiente. Então, eu acho que não devemos subestimar a complexidade. Eu sei que quando entra numa empresa, você tem um funcionário novo, ele tem que fazer o que é possível. E nós nunca vamos conseguir dominar a complexidade horizontal nesse nosso grupo se nós estamos passando todo o tempo tentando não nos afogar. Farah Rafiq, quando se fala de ter voluntários que digam, bom, eu posso trabalhar 10 ou tantas e tantas horas, há uma coisa diferente. Eu fico muito preocupado de quando você fala que eu posso trabalhar 5 horas ou não. Nós não somos um recurso humano. A maior parte dos grupos de trabalho, às vezes, trabalham num horário diferente para quem está na Ásia, por exemplo. Então, muitas vezes, eu fico acordado até 1 da manhã para trabalhar e contribuir com um dos grupos de trabalho. Então, nós não podemos ser comparados com funcionário. Nós estamos fazendo isso no nosso tempo livre. E há muito esforço em aprender, muito investimento em aprender para se envolver. Agora, nós temos coisas como o RDS e os novos GTLDs, e há uma documentação muito grande. Então, eu acho que me incomoda muito essa questão de que eu, vamos dizer, eu preciso me comprometer por 5 horas, né? Nem sempre isso funciona, não é fácil. Nós estamos tentando expandir o número de voluntários, mas não é fácil de encontrar gente. Os voluntários precisam ser eficazes e participar. É difícil de preparar isso. Eu acho que a ICANN precisa diminuir um pouco o seu, reduzir o seu tamanho. Há projetos demais que foram iniciados. Vocês precisam ter uma priorização. É muito importante que a comunidade participe do planejamento e dessa priorização. Nós precisamos enfocar em coisas específicas. A gente não pode fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que o desafio do novo CEO é reduzir o tamanho, diminuir o tamanho. Não podemos começar 3 ou 4 PDPs ao mesmo tempo, não faz sentido. Fala Bruce Tonkin, é pior, e ainda pior, há um grande número de revisões, há uma de ATRT, de segurança e estabilidade, de RUIS. Eu acho, eu já ouvi antes nas sessões anteriores, os registradores e registros. Eu também sou da Ásia Pacífico. E muita gente me liga ou faz teleconferências no meio da madrugada. Então, eu entendo o que você está dizendo, mas isso pode ser resolvido. Mas outra coisa é só a priorização, porque talvez a gente faz um monte de coisas e não faz direito. Talvez seja melhor fazer menos coisas e fazer menos. E isso deve ser feito através da priorização. Eu acho que a diretoria também deve fazer uma priorização melhor do plano operacional. Eu acho que a priorização precisa ser aprendida pela comunidade. Nós estamos ficando sem tempo. Nós ouvimos
a sua preocupação. E, por favor, sejam breves. Está acabando o tempo, Shirin, e depois a Rinaldo. Eu não posso ser o mais breve possível. De Shirin, realmente, se eu entendo bem o ponto, e a resposta é: não é fácil. Porque num ambiente corporativo, quando iniciamos um projeto, nós perguntamos se é importante, temos o dinheiro, temos as pessoas. Então, na ICANN dizemos se é importante, temos o dinheiro. Nunca perguntamos se temos suficientes voluntários para fazer o trabalho. E essa pergunta nunca surge, nem na diretoria, nem na GNCO, nem as pessoas pensam que os voluntários vão surgir espontaneamente. Não temos uma resposta, mas essa questão deve ser resolvida. E, definitivamente, temos os recursos. Esse terceiro. E David Oliver, o ano passado, no comentários públicos, a comunidade disse: estamos cansados, precisamos de ajuda, precisamos de mais pessoas para a elaboração de políticas, e fizemos isso. Mas isso aumentou a fadiga, porque as pessoas criaram mais poder, geraram mais poder para fazer mais trabalho e trabalhar mais. Então, e David, qual é a sua reação? O que você acha sobre isso, David? Obrigado, Shirin, disse Violet. Sim, o board nos encomendou 2 FTs, um para o secretariado e outro para a pessoa que sucedeu. E o segundo assunto sobre um especialista da questão que contratamos de uma associação do Commonwealth também. E isso foi só para a GNCO e as organizações de apoio, comitê consultivos, foi esse SAC, eles têm apoio. E estamos tentando facilitar e apoiar mães e facilitar a questão do trabalho, de quanto trabalho tem os conselhos, comitês executivos, etc. Renata, estamos muito preocupados sobre a capacidade e o cansaço dos voluntários. E não sei se o programa poderia ser mais flexível. Estamos tentando fazer com que seja mais flexível, mas sem por isso esquecer os estatutos, que indicam os estatutos. Muito obrigada. Podemos dar essa pergunta por encerrada. E vamos discutir essa questão dentro da diretoria, não vamos esquecê-la, mas Marcos Kummer, Farachelin, David, você não respondeu a minha pergunta, não quero que responda agora, mas mais tarde eu queria falar sobre isso. E também temos uma pergunta sobre o efeito de adicionar mais políticas para a questão normativa. Muito obrigada. E também temos, fala Marcos Kummer, perguntas para Yuluk. Um tem a ver com a diversidade e outro é sobre o que vocês acham sobre o trabalho do CCWG. Já tivemos uma discussão sobre a diversidade. Vamos ter uma reunião conjunta com o Conselho da Agência no domingo e vocês já deram alguns dados. E Stefania é quem vai informar-nos sobre essa questão. Por favor, pedimos que seja breve. E também o Rudi Vansky, da NPOC. Muito obrigada, Stefania Milan, para os registros. E eu vou falar sobre números. Eu vou falar sobre NUCUC, com 47 membros. A maioria não são dos Estados da América do Norte nem da Europa. Representamos 115 países. E, por exemplo, nossa brochura está traduzida para 6 línguas, inclusive polonês e turco. Nosso presidente não é de raça branca. Temos 6 assentos atribuídos aos grupos não comerciais, e não apenas para a CUC. Estamos igualmente divididos de formas iguais enquanto gênero. Ainda não podemos falar em diversidade de gêneros, ainda não estamos trabalhando isso, mas eu queria falar sobre o que os números não explicam. E uma questão é a da divulgação. Organizamos eventos em diferentes regiões, conferências nos IGFs. E estamos muito agradecidos com o grupo de engajamento. E acho que é um problema aqui, que é essa participação, que essa participação seja eficaz, que não seja apenas uma questão numérica aqui, que realmente trabalhem e contribuam nesse processo de criação de políticas. Então, precisamos. E outra questão aqui, que é a de treinamento, e é importante, e é tudo que foi feito, é importante o que fez a ICANN, mas ainda precisamos de mais recursos para treinamento. E outro ponto é a tradução. E, por exemplo, hoje temos o Rafik aqui, que está falando inglês, francês e árabe, e a cabine de tradução estava vazia aqui. Então, precisamos de mais recursos para tradução, pelo menos no dia de trabalho dos grupos participantes, como a NSCS e o GNCU. Obrigada. Eu sou da Índia agora. Boa tarde, sou Padmini. Eu me comentei só a segunda parte da pergunta e sobre o artigo Vou falar sobre o artigo 1, seção 2, o parágrafo 4 dos estatutos, que fala sobre uma participação ampla, inclusive diversa, de diferentes grupos. E há dois dias eu fui assediada sexualmente na reunião e eu não achei nenhuma política sobre o assédio sexual. E eu descobri que é um ombudsman e eu fiquei surpresa quando você me disse que eu fui a primeira pessoa que fez uma reclamação por escrita sobre assédio sexual. E vocês têm uma política excelente dentro da corporação sobre assédio sexual, com muitos casos diferentes que o pessoal pode pedir proteção. E eu peço para o board e que para que seja mais claro sobre políticas de assédio sexual. E gostaria que vocês dedicassem mais tempo sobre isso. Eu não quero uma resposta agora, mas é assim meu pedido. Muito obrigado por ter trazido isso para nossa atenção, por favor. Madame, eu realmente estou chocado com isso e realmente vou mencionar isso para meus colegas para que essa questão seja investigada. E talvez falte alguma coisa nas orientações, mas eu agradeço muito por ter levantado essa questão. Eu Rudy, agora quer, e Kath também quer fazer um comentário. Rudy Vansnet, eu sou o presidente da NPOC, que é uma organização nova. Vamos cumprir 5 anos em junho e temos 70 metros, mas não temos nos focado nessa questão da diversidade e também a questão do gênero, mas estamos muito contentes com os resultados. Se considerarmos a questão das regiões geográficas, temos 70% de homens, 50% de mulheres. Há muito trabalho a ser feito nesse nível, mas se observamos na divisão geográfica, acho que é bastante impressionante quando vemos que temos quase igualdade, uniformidade em representação geográfica. Na África, 25%, Ásia, 19%, Europa, 24%, América do Norte, 20% e 11% para a América Latina. Então, realmente é impressionante que na Ásia tenhamos 90% ou 19%, porque é uma região em que as ONGs não são conhecidas e, às vezes, não são reconhecidas pela lei no país. Então, realmente é impressionante termos 19% na Ásia. E eu devo concordar com a Stefania em que as atividades de divulgação não são fáceis. E não é apenas ir para uma companhia e dizer, temos um produto, queremos vendê-lo, mas nós temos que chegar até as pessoas, convencê-las para que entrem na ICANN, entrem na NPOC, que trabalhem conosco de forma voluntária e que não haja, eu sei que não há um retorno imediato por esse trabalho, e esse é um dos aspectos que a gente se encontra quando nós nos aproximamos das pessoas e dizemos, eu tenho um trabalho também, eu tenho prioridades e eu preciso de uma renda e, portanto, não posso trabalhar de voluntário. E a NPOC está agora focada nas NGOs e o primeiro problema que uma ONG tem é, tenho suficientes voluntários para a minha missão e visão, temos fundos para isso, e estamos pedindo um terceiro nível, fazer o trabalho para nós aqui, para a ICANN, no mesmo nível, como voluntário. Isso não é fácil, não. E eu estou muito satisfeito por manifestar aqui que em 2 anos dobramos a quantidade de membros, mas isso é graças ao trabalho da equipe, de todos os funcionários da NPOC. E eu quero agradecer ao John Kerr, que é o presidente dos membros, que tem validado a cada membro individualmente, verificando o e-mail, ver se eles respondem, verificando as organizações, se realmente existem, se ainda estão lá. E eu me sinto satisfeito hoje de poder dizer que todos eles validaram uma presença, estão indo por todo um processo. E esse é a base de comunicação para amplificar a membros, um quadro de membros, trabalhar com a diversidade. Não funciona de outra maneira. Precisamos de um volume para poder responder à missão que foi encomendada. E quanto às perguntas anteriores, umas ideias sobre as quais eu comentei com meus colegas das CCS e OAS, por que não recriamos um grupo de trabalho que funcione e que trabalhe com a estratégia de comunicação com a comunidade e depois ver se isso encaixa bem dentro da estratégia desenvolvida pela ICANN e ver se aspectos comuns que possamos explorar e que onde houver falhas, identificar as falhas, especialmente no nosso contexto, é muito importante que possamos dirigir-nos à comunidade de maneira decente. Eu estou aqui há 2 anos, estou muito contente por termos novos membros. Cada vez pedimos mais esforço da parte deles, mas realmente ainda temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado. Já estourou, acabou o tempo. Os intérpretes, não sei se podem adicionar 5, 10 minutos ao nosso tempo. Sim, Kathy queria fazer comentário. Eu não sei se eu quero falar mais sobre as últimas perguntas.
A última pergunta sobre o relatório do CCWG. Eu gostaria de agradecer à diretoria. Quando pensamos como fazer isso há 2 anos atrás, você deixou que a comunidade liderasse o esforço disso. Eu agradeço por isso. 3 membros da diretoria trabalharam por 15 meses. Eu gostaria de agradecer especialmente o Bruce, você e a Chris, que foram muito fantásticos, muito respeitosos. E o que foi muito importante, o trabalho do Ash. Eu gostaria que eles levantassem para que possam ver quem são. A Asha fez um contato comigo numa das reuniões, perguntou o que eu estava fazendo e acompanhou por e-mail. Sempre fez perguntas, queria saber. E ela se tornou uma defensora do nosso grupo. E eu espero que os outros membros da diretoria aprendam com os mais novos. Houve muitas coisas importantes nesse relatório. Para mim, os direitos de expressão levaram maior transparência na via de trabalho 1, mas a combinação desses dois direitos colocaram no caminho mais transparente nos Estados Unidos. E esse esforço cooperativo da comunidade com a diretoria foi fundamental, fala Robin Gross. Eu gostaria de agradecer. Eu sou membro do NCSG e trabalhei no CCWG no último ano e meio. Para nós, esse relatório tem várias coisas muito boas, como melhoras nos processos de revisão independente, na solicitação de reconsideração, a criação da comunidade empoderada, dando direitos à comunidade de ter uma voz sobre questões de governança. Há muitas coisas boas aqui no relatório. Eu quero que as pessoas compreendam que eu quero que há muitas coisas boas aqui, mas muitos de nós ainda estão preocupados do NCSG quanto à questão de empoderamento dos governos. Quando eu vejo a recomendação 1 e 11, que mudam a estrutura de poder fundamental da ICANN, muda o papel dos conselhos, comitês consultivos, que se tornam participantes nas decisões Isso é uma mudança fundamental nas operações históricas da ICANN, e muitos de nós têm preocupações quanto ao impacto disso sobre várias questões que nos importam, como liberdade de expressão, privacidade e democracia. Embora esse relatório tenha muitas coisas boas, esse tema permanece uma preocupação. Desculpem, diz Marcos Kummer. Fala a Vitória ainda. Eu gostaria de mencionar que alguns apenas do NCSG que teve essa opinião. E eu acho que há outros como nós que existe esse relatório, mantenha esse equilíbrio. Mas eu quero agradecer a Robin e por indicar que há um racha no NCSG. Bom, com isso, diz Marcos Kummer, eu gostaria de encerrar essa sessão e desculpem por ter cortado a discussão, mas precisamos terminar. Tapani, então, agradece a todos por terem participado.